Agora são 9 horas 47 minutos e o nosso assunto é educação. É a decisão da Prefeitura Municipal de suspender as aulas presenciais. As aulas remotas continuam, mas havia uma expectativa muito grande do retorno esta semana das aulas presenciais, principalmente na rede privada de ensino. Tudo sinaliza, segundo o prefeito Ulisses Maia, inclusive com decisão conjunta com outras prefeituras da região, da AmbuZep, de que as aulas presenciais podem ser transferidas para abril, mas isso tem um efeito, principalmente na iniciativa privada. Eu converso com o vice-presidente do SINEP, sindicato que representa as instituições de ensino particulares da região. Eu converso com o professor José Carlos Barbieri. Senhor Barbieri, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com os telespectadores e também espectadores, né?
Barbieri, é o seguinte, nós estamos diante de uma situação que cada vez mais se prolonga, uma angústia que a gente já está conversando desde o ano passado. Claro que a gente está vivendo o pior momento da pandemia. Exatamente quando na Câmara Municipal estava se discutindo a educação como serviço essencial. E agora vocês têm uma grande quantidade de instituições que algumas delas têm uma certa estrutura, são sólidas, estão suportando ou pelo menos estão recebendo impacto desse momento com mais estrutura, e outras não. Como é que está essa situação? Como é que está essa mobilização para tentar se ter a educação como essencial? E como é que está a situação das instituições? Porque algumas delas estão vivendo um momento muito crítico, né?
Isso, realmente. Nós temos muitas instituições com problemas financeiros. Até o final do ano, começo do ano, nós tínhamos somente as escolas menores, as escolas de educação infantil, passando por dificuldades financeiras. Hoje nós temos na cidade aqui de Maringá até as instituições de ensino superior começando a demitir. Então nós temos demissões que iniciaram na educação infantil, passaram por toda a educação básica e hoje nós estamos também observando no ensino superior. Então nós temos uma instituição que vai fechar, nós temos outras instituições de ensino superior que também já começaram a demitir. Por quê? Porque muitos dos nossos alunos no superior, são alunos trabalhadores. E esses alunos estão perdendo emprego, esses alunos estão aí com dificuldades financeiras e estão optando por não se matricularem até que possa resolver o problema de continuarmos remotamente, termos híbridas ou daqui a um tempo começar presencial de fato.
Agora, a gente tem que pensar um pouco também da quantidade de alunos que saíram das instituições privadas. O ano passado a gente conversou muito sobre isso, de alunos que se transferiram para a rede pública, só que a rede pública também está fechada, e às vezes com condições até piores de aulas online do que a rede particular. A perda continua? Esse ano as matrículas nas escolas particulares foi muito aquém do que se esperava, mesmo para um período de pandemia?
Justo, nós tivemos ano passado uma evasão muito grande na escola privada. E nessa evasão, é claro que a gente perdeu aí 20, 22% dos nossos alunos na educação básica. No ensino superior, nós tivemos também uma evasão de aproximadamente 15%, certo? E isso aconteceu após já termos um grande aumento da inadimplência. Então, nós tivemos aumento da inadimplência durante o ano e chegou um momento que as pessoas viram, não vamos conseguir pagar. Como a gente não vai conseguir pagar, então é melhor a gente evadir. Então, a gente teve uma evasão muito grande, certo? Da educação infantil até o ensino superior. É claro que na educação infantil, quando você fala de 0 a 4 anos, o pai não é obrigado a ter o filho na escola. Então, quem sofreu mais foi exatamente a educação infantil, devido à não obrigatoriedade do aluno de 0 a 4 anos na escola. Daí, de 4 completos para cima, já temos a obrigatoriedade até os 18 incompletos. Então, estes pais, por condições financeiras adversas, acabaram colocando os filhos na escola pública, seja lá municipal, seja estadual, para terminar o ano ele não ser retido. E agora já estavam voltando novamente para as escolas privadas. Porém, com este problema do decreto estadual, falar que podemos voltar de forma remota, com até 30%, de forma híbrida, perdão, até 30% do número de alunos nas escolas, nós já estávamos vendo que alguns alunos estavam voltando. Mas daí a decisão do governo do estado foi diferente da decisão do governo municipal, então a gente está nessa expectativa. Vamos voltar quando? Mas os gestores de escola estão bastante conscientes, estão fazendo pesquisas com seus pais, com seus alunos, para verificar se vão voltar e quando irão voltar. Porque nós também, como você disse, estamos num momento de maior filas nos quartos, nas enfermarias, bem como também nas UTIs, e nós não temos pessoas para atender, ou seja, estão faltando também profissionais. Então, nós da educação privada estamos conscientes de tudo que está acontecendo, estamos ajudando como sociedade civil organizada. Neste final de semana, a gente ajudou até a comprar 6 respiradores, certo? Enquanto nós, na iniciativa privada, na sociedade civil organizada, compramos 6 respiradores, a prefeitura comprou 20, então 26, para que a gente pudesse diminuir a fila das pessoas que estavam esperando e precisando de uma UTI.
Barbeiro, como é que vai ser esse enfrentamento em relação aos decretos municipais que não estão em sintonia com o decreto estadual? Pelo decreto estadual, a educação é essencial. Estava marcado para o retorno do presencial, por mais que com um percentual pequeno de alunos, pelo menos para o dia 10. Isso não vai se realizar no município. E tem manifestações nas ruas. Teve uma no domingo, inclusive, que foi parar na frente da casa do prefeito, pedindo o retorno das aulas como algo essencial. As ações do Cinep em relação a isso?
Olha, nós estamos trabalhando, tanto como trabalhamos no Estado, nós trabalhamos também na União, de tornar a educação essencial. No Estado, a gente ajudou a construir com o secretário de Educação esta lei que já foi aprovada, já foi então assinada, ela já está em vigor. Aqui nós também estamos trabalhando com os vereadores, o autor da lei é o Sidney Teres, trabalhamos com ele, conversamos com ele, explicamos o que era uma educação, como a escola funciona, e ele concordou, elaborou essa lei, e a gente vai ter. Era para ser semana passada, mas devido então ao decreto, né, a gente não realizou a reunião. Era para ser essa semana, também não. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter uma reunião com alguns vereadores, com a sociedade civil, para que a gente possa falar da importância da escola e de a educação se tornar uma atividade essencial. Agora, quanto às manifestações, que estão ocorrendo, tanto nas redes sociais, como também ocorreu domingo, não é uma manifestação do sindicato, mas é uma manifestação de pais, é uma manifestação de médicos que querem que as aulas retornem porque eles consideram sendo uma atividade essencial e eles consideram a educação primordial para seus filhos porque estes pais estão no mercado de trabalho, estão trabalhando e precisam deixar os seus filhos com alguém. E tem que ser com alguém que seja capacitado. E este alguém capacitado é a escola. Então a escola fez um investimento grande. Nós temos escolas que fizeram investimento de mais de 1 milhão para poder receber os alunos com segurança.
As escolas da região. A gente sabe que o Cinep não representa só as escolas de Maringá, mas representa também as escolas da região. E tem muitos municípios que têm uma realidade bem diferente do município de Maringá. Municípios menores, onde as escolas têm uma estrutura mais limitada, e onde a condição de enfrentamento da pandemia também é mais difícil. Como é que a gente pode fazer essa comparação? O panorama dessas escolas nos municípios menores, a situação é mais crítica?
Em alguns municípios acabam sendo mais críticos, mas em alguns municípios não. Por exemplo, ontem nós falamos com gestores desse Cianorte, com gestores de Campo Mourão, e alguns disseram, neste momento nós iremos atender aqueles alunos que precisam vir para a escola para que os pais possam trabalhar. Como que eles chegaram a essa conclusão? Fazendo pesquisa junto aos pais e também analisando os números de infectados, de internados e de pessoas que não estão conseguindo uma UTI para poderem se tratar.
Barbieri, agora você dá a opinião da instituição, é claro, do Cinep, né? A gente vai ter o híbrido, pelo menos, ou a gente vai ter o retorno ao presencial com os cuidados. Há uma perspectiva? Vocês têm algum tipo de ação que vocês vão tentar garantir o retorno mais rápido possível? Como é que está isso?
Nós acreditamos que a partir de segunda-feira, que é dia 15, a gente possa voltar, pelo menos seguindo o decreto estadual, podendo atender até 30% da capacidade total de alunos que estão matriculados em nossas instituições. E se o decreto continuar com o toque de recolher no período noturno, a partir das 20 horas, a gente continuaria com os alunos do noturno trabalhando de forma remota até que a gente tivesse o toque de recolher extinto.
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa. Eu agradeço a sua presença aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, muito obrigado por poder esclarecer, mostrar para a sociedade civil como que nós estamos trabalhando para preparar as nossas escolas, bem como para atender as pessoas que precisam e que poderão optar para que os seus filhos venham para as escolas. É uma coisa importante que a opção seja da família.
Conversei com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do Sinep, sobre a posição da entidade em relação ao momento que nós estamos atravessando. O Poder Municipal suspendeu as aulas presenciais e há uma expectativa de fazer da educação um trabalho essencial, um serviço essencial em Maringá, coisa que já é adotada como diretriz pelo governo do Estado.